Senhora Presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, venho a essa tribuna hoje para fazer algumas homenagens. Nesta terça-feira, 11 de outubro, o Estado que represento nesta casa comemora 34 anos de existência. Digo, sem medo de errar, que é relativamente pouco tempo para tudo o que Mato Grosso do Sul representa para a nação brasileira. Estamos acompanhando o debate sobre a divisão do Estado do Pará. A população vai decidir, por meio de plebiscito, sobre a criação dos estados de Carajás e Tapajós. A primeira experiência de redivisão territorial do Brasil aconteceu em Mato Grosso do Sul, em 1977. O processo começou no final do século XIX e terminou no século XX. A luta pelo desmembramento do Estado de Mato Grosso teve grandes momentos, como em 1932, quando Vespasiano Barbosa Martins, juntamente com o Estado de São Paulo, liderou a luta pela criação do Estado de Maracaju. Quero enfatizar aqui, senhores senadores, que passados pouco mais de 3 décadas da criação de nosso Estado, podemos nos sentir orgulhosos porque a experiência está sendo bem-sucedida. Somente a passagem do tempo possibilita que façamos uma avaliação segura da estrada que percorremos. Assim, posso dizer que a experiência que adquiri em Mato Grosso do Sul foi fundamental em minha vida sob todos os pontos de vista. Conforme fui acompanhando a história do Estado, meus vínculos afetivos foram crescendo. Hoje posso dizer que não existe terra melhor para se viver. Acho que isso, de certa forma, aconteceu com a maioria de nossos conterrâneos, pois é dessa maneira que vamos adquirindo o amor pelos lugares, construindo nossa identidade e valorizando a nossa cidadania. Quando analiso os 34 anos de existência de Mato Grosso do Sul, percebo claramente que a decisão de desmembrar o Mato Grosso foi acertada, mesmo porque tal fato abriu espaços inéditos de desenvolvimento social e econômico para a região Centro-Oeste. Acredito que, com o tempo, o mesmo ocorrerá com a criação de novos estados, que poderão se desmembrar do Pará, caso a população assim o deseje. Mesmo que no início de tal ato seja oneroso do ponto de vista dos gastos públicos, com o passar do tempo, com as mudanças econômicas e sociais que acontecerão, as dificuldades serão superadas e tudo se transformará de maneira positiva. Isso ocorreu com a criação de Mato Grosso do Sul. Nosso Estado vem conseguindo superar as adversidades, apesar de todas as dificuldades políticas e econômicas que enfrentou nas décadas de 80 e 90. O Mato Grosso do Sul cresceu uma taxa média anual de 6%, tornou-se um importante produtor agroindustrial, gerando riquezas ao mesmo tempo em que assegurou a proteção ambiental e promoveu a inclusão social. Nosso Estado hoje produz 10 milhões de toneladas de grão, por ano 40 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Nosso rebanho tem a melhor genética do país, com 22 milhões de cabeças de gado. Temos uma ampla estrutura de serviços, nosso parque industrial tem crescido a taxas importantes e estamos cada vez mais assumindo um papel relevante no cenário nacional. Nossa localização estratégica na fronteira com o Paraguai e Bolívia poderá nos render um importante papel no Mercosul. Nos últimos anos, passamos por uma profunda transformação. Nossas cidades cresceram, a população aumentou a taxas equilibradas e a infraestrutura está se ampliando de maneira vertiginosa. Temos 4.500 quilômetros de rodovias pavimentadas, uma malha ferroviária de 1.700 quilômetros e 1.800 quilômetros de hidrovias. Ou seja, estamos nos preparando para ser uma das unidades federativas importantes da nação. Sabemos que 34 anos é um tempo curto demais em termos históricos. Por isso, quem acompanhou passo a passo o crescimento de Mato Grosso do Sul tem consciência de que conseguimos avanços significativos. Acredito que a criação de Mato Grosso do Sul nasceu no tempo certo. O Brasil fechava um ciclo político e econômico e construía, naquela ocasião, um novo patamar de desenvolvimento. Isso possibilitou atingir bons níveis de crescimento, embora reconheçamos que ainda há muito a ser feito. Tivemos a sorte de termos tido bons governos. Mesmo em momentos de crise, as sucessões administrativas deram continuidade às obras essenciais para que houvesse crescimento. As linhas mestras foram seguidas, embora tem havido alterações de enfoque.
Senador Tonho Russo, gostaria de ter uma parte de Vossa Excelência quando você se achar conveniente.
Pois não, meu presidente, Mazarino. É um prazer ouvi-lo.
Eu gostaria só de ver se o repórter sai da frente, porque eu gostaria de fazer uma parte olhando a Vossa Excelência. Mas, olha, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, que, na verdade, é muito oportuno. Vossa Excelência registra 34 anos de existência do Mato Grosso do Sul. Veja bem, disse vocês no seu pronunciamento, deu uma aula de quanto foi benéfico para a área do Mato Grosso do Sul e quanto foi benéfico para a área do Mato Grosso remanescente.
Sim.
Ambos os estados progrediram muito. Na verdade, essa não foi a primeira redivisão territorial. Nós temos antes a criação dos territórios de Roraima, Amapá, Rondônia, que também depois foi transformado em estado durante o regime chamado militar, que na época não exigia plebiscito. E agora nós temos um plebiscito sendo feito no Pará, que foi uma exigência introduzida na Constituição de 88, eu era constituinte, para que a partir daí qualquer redivisão territorial passasse pela auditiva da população. Eu espero que os paraenses que estão ouvindo Vossa Excelência nesse momento reflitam sobre os dados que Vossa Excelência está dando, que realmente não há uma redivisão territorial. Começando pelo meu minúsculo estado de Roraima, que era um município abandonado do Amazonas, que em 43 passou território, em 1943, e depois em 88, por decisão da constituinte da qual fiz parte, passou a estado. A diferença entre nós, ex-município do Amazonas, e municípios tradicionais do Amazonas, como Barcelos, é enorme. Então, o que você já fala do Mato Grosso do Sul é um exemplo de quanto é importante e será importante, no caso do Pará, para o novo Pará, que será constituído por Belém e os municípios ao redor, para os municípios da área que será o Tapajós e para o município que será a área do Carajás. Serão três estados grandes ainda, porque até o Pará, que ficará com a menor área, ainda será do tamanho de São Paulo. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e o povo do Mato Grosso do Sul pelo importante feito de ter sido realmente a vida, a redivisão e a criação do estado do Mato Grosso do Sul. Senão, como é que estaria aquela região? Não teria os avanços que Vossa Excelência cita aí. Portanto, parabéns. Transmita ao povo do Mato Grosso do Sul os meus parabéns também, os entusiastas.
Muito obrigado, Excelência.
Permite uma parte, senador.
Perfeito.
Senador Antônio Russo, as nossas homenagens a Vossa Excelência e ao estado do Mato Grosso do Sul, um estado emergente, um dos mais promissores estados desse país. Homenagem aos paranaenses que lá vivem, certamente oferecendo uma contribuição extraordinária ao desenvolvimento do seu estado. Paranaenses, paulistas, gaúchos, mas especialmente os paranaenses, certamente, pela quantidade, sobretudo, de agricultores que demandaram ao Mato Grosso do Sul para produzir, contribuem de forma excepcional para que esse estado seja realmente um dos mais promissores estados brasileiros. A nossa saudação especial a Vossa Excelência.
Obrigado, Excelência. Nesse sentido, gostaria de homenagear o nosso governador André Putinelli em nome de todos aqueles que estiveram à frente do comando em nosso estado. lembrando os governadores Pedro Pedocian, Wilson Barbosa Martins, Marcelo Miranda, Ramis Tebet, José Auxílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT. Todos deixaram suas marcas, sedimentando conquistas que serão importantíssimas para a história das próximas décadas. Atualmente, senhores senadores, três projetos estruturantes se encontram em andamento em nosso Estado, os quais considero de fundamental importância. A implantação da ligação da capital Campo Grande com Santa Rita do Pardo, Brasilândia. O poliduto ligando Mato Grosso do Sul ao Paraná. E o ramal ferroviário Norte-Sul ligando Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Brasilândia, Bataguaçu, Nova Andradina, Dourados, Maracaju, Jardim até Porto Murtinho, fazendo a integração entre Dourados e Mundo Novo. Essas realizações certamente transformarão a economia de Mato Grosso do Sul, promovendo incrementos significativos de urbanização, integração e valorização da cidadania. Mais do que isso, elas mostram que temos um grande futuro pela frente e um destino histórico a ser cumprido. Senhores senadores, também estou aqui hoje para homenagear os engenheiros agrônomos, categoria fundamental para nosso país, que é considerado uma das maiores potências agrícolas do planeta. Eles tiveram sua profissão regulamentada no dia 12 de outubro de 1933. O engenheiro agrônomo é o responsável por criar e orientar a execução de atividades relacionadas à produção agropecuária, ao agronegócio e ao meio ambiente. Ou seja, passam pelas mãos desses profissionais atividades relacionadas ao plantio, manejo e colheita de culturas, estudo e manejo dos solos, nutrição vegetal, exploração racional de recursos naturais, pesquisa e implementação de novas tecnologias no setor agroindustrial, entre outras. Eles também podem atuar como autônomos e como empresários ligados à atividade do setor agrícola, a partir deste rápido inventário de atribuições, podemos dizer que o curso de agronomia nos dias de hoje é muito mais complexo do que lidar apenas com o solo e com a terra. Hoje, por exemplo, a agricultura que trabalha com grande escala de produção necessita que os novos engenheiros agrônomos assumam suas funções profissionais com bons conhecimentos de informática, engenharia genética, biotecnologia, sociologia, economia e questões sobre o meio ambiente. Por isso, aproveito para saudar todos os engenheiros agrônomos pela imensa contribuição que deram à modernização da agricultura brasileira.
Senador.
Pois não.
Gostaria de, agradecendo a gentileza do aparte, endossar, reafirmar e apoiar esta homenagem para homenagear uma categoria, como Vossa Excelência já bem sublinhou, fundamental para que o Brasil continue sendo protagonista mundial na produção de comida.
Sem dúvida.
Os engenheiros agrônomos, eu, na última sexta-feira, tive a honra de estar com os acadêmicos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um centro de excelência na preparação desses profissionais que a cada dia se tornam insubstituíveis nessa tarefa gigantesca de consolidar a posição brasileira na liderança mundial da produção de alimentos. Então, eu queria endossar no pronunciamento de Vossa Excelência, os cumprimentos, porque no dia 12 celebra a data da regulamentação profissional do engenheiro agrônomo em nosso país. Nós, no Rio Grande do Sul, temos instituições, faculdades de muito boa qualidade, trabalhando intensamente para qualificar cada vez mais os engenheiros agrônomos para servir não só o nosso estado do Rio Grande do Sul, mas a todo o país. Cumprimentos a Vossa Excelência pela iniciativa.
Muito obrigado, Vossa Excelência enriquece. Bem, agora eu queria, se o presidente me permite, tem uma outra categoria que eu faço questão de homenagear hoje aqui, que é a do açougueiro. dos profissionais do setor que comemoram o transcurso do seu dia no último domingo, 9 de outubro. E trago nesta homenagem uma forte carga de emoção. Sim, porque comecei minha vida como açougueiro e hoje me vejo aqui nesta tribuna como senador da República. Muita coisa aconteceu na minha trajetória ao longo dos 70 anos de vida. Trabalhei com muita garra e dedicação, tive audácia e criei grandes oportunidades empresariais. Consegui, de açougueiro, virar empresário, pecuarista. Cheguei a presidir diversas instituições ligadas ao setor frigorífico. Representei esse importante segmento econômico no exterior. Fui exportador e pioneiro na abertura da venda de carne brasileira aos países do Oriente Médio. Quero ressaltar, no entanto, que foi lá no início, atrás de um balcão, que observei e aprendi sobre as pessoas, seus gestos, seus medos, suas dúvidas e hesitações. Por isso, me orgulho em dizer que comecei a vida como açougueiro e presto minhas homenagens a esta importante categoria aqui hoje, neste plenário do Senado. Senhor presidente, sou paulista de nascimento e escolhi Mato Grosso do Sul como minha terra de coração. Há cerca de 40 anos, em plena década de 70, cheguei ao município de Nova Andradina, no Vale do Vinhema. Como cidadão, as conquistas do Estado ao longo de todo esse tempo. Por isso, finalizo dizendo, com muito orgulho, em estar nesta casa homenageando Mato Grosso do Sul. Convido a todos a conhecerem as belezas do Estado, principalmente a região do Pantanal sul-mato-grossense. Ali podemos sentir o diferencial do Brasil. Conseguimos aliar crescimento econômico e proteção ambiental. Quero parabenizar o nosso povo trabalhador, decente, alegre e criativo. Nossa gente é a nossa força. São os cidadãos de Mato Grosso do Sul que fazem o nosso Estado ser cada vez melhor. Parabéns a Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, presidente.